E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Motta. Tudo bem, Motinha?
Bom dia, Villegas. Bom dia, Rafael. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, senhores, como vocês sabem, essa semana foi uma semana muito densa de dados, informação, o mercado reforçando a tese do pouso suave, cachinhos dourados, tudo maravilha. Ontem o Dow Jones incrivelmente bateu 40 mil pontos, tá? Ponto. Agora, daqui para frente, acho que essa é a grande questão, tá? Essa semana a gente teve uma semana muito pesada. Ontem a gente teve dados super importantes na China. A gente vai abordar esses dados da China, mostrando uma desaceleração no crescimento econômico depois de um janeiro e um fevereiro muito bom. A gente teve inflação na zona do euro, 2,4 dentro do esperado, mas com core, com uma cara melhor, ou seja, como a gente vem falando aqui, a zona do euro já quer cortar juros, já teve Suíça, Suécia, Hungria, República Tcheca cortando juros, a zona do euro quer cortar juros e a inflação que saiu hoje deixa o caminho aberto para realmente o Banco Central Europeu começar a cortar os juros em junho. O que eu quero passar para vocês, antes de falar de China, o que eu fico me questionando, principalmente a reação do mercado de ontem, tanto de renda fixa global quanto de acionário, será que o mercado já atingiu patamares que agora precisa de uma consolidação barra realização? Tá? Me chamou a atenção ontem quando bateu aquele mesmo cenário que quando bateu 5.200 SP 500 voltava, bateu 40 mil ontem o Dow Jones e voltou, tá? Taxa de juros americana de 10 anos, que tradou logo depois do CPI, que foi divulgado na quarta-feira, no até abaixo do nível daquele CPI lá, que foi divisor de águas no dia 10 de abril, voltou para 4,40. Será que o mercado já antecipou muita coisa? Chegou a hora dos mercados globais descansarem? O que que eu falo para vocês? Nas próximas 2 semanas, a gente não tem nada de relevante dado macro. Nada. Tá, eu vou tirar férias, inclusive, brincadeiras à parte. Não tem nada relevante. Não vai ter nenhum vetor macro, nenhuma informação, nenhum dado super importante para fazer movimentar os mercados. Vai ser um processo de, e aí, nesse nível, o que que o mercado global faz? Bom, então essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês, tá? Muita coisa aconteceu nessa semana na direção do Caixinhos Dourados. Ontem, principalmente na quarta-feira, dados de vendas no varejo. Se você pegar aquele grupo de controle, que é a proxy do PIB, era esperado uma alta de 0,1, se não falha a memória, caiu 0,3. Então, isso tudo foi incorporado, na minha opinião, nos preços globais. Agora, vamos falar o que que aconteceu na China, que foi ontem um dia super pesado de dados, tá? Bom, China, o que que a gente teve, tá? Realmente, o setor imobiliário na China teve uma queda bastante forte, aquela mesma sensação que o mercado que precisa de um apoio, e o apoio chegou. Você lembra aquelas notícias que a gente vinha falando? Pô, está me chamando a atenção, uma notícia super importante, que o governo chinês está estudando um plano para recomprar casa e nada acontecia no minério. Esse plano foi divulgado, tá? Bom, o que que a gente fala para vocês, tá? Preço de casas saiu com queda acima do esperado, tá? Acelerando, ó. Acima do que foi em março. Produção industrial. Acima do esperado. Produção industrial, senhores, na China, é aquilo que a gente está falando para vocês. É a fábrica do mundo. O mundo está sendo inundado com produtos chineses. Isso ajuda até na exportação de deflação da China. Não é à toa que a gente tem 19 meses consecutivos de deflação no PPI chinês, tá? Bom, aí começou os dados mais fracos, tá? Tanto dado de investimento em ativo fixo, veio 4,2, quando era estimado 4,6, e olha, vendas no varejo. Era esperado 3,7 e veio 2,3. Mostra que o crescimento chinês está concentrado em produção industrial, tá? A China vai ter que dar uma espalhada nisso. Por que que o chinês não está gastando? Na minha opinião, falta de confiança. A falta de confiança se dá ao fato dos preços das casas estar caindo. Como vocês já sabem, há muito tempo, a maior parte da poupança chinesa está em imóveis. O chinês está mais pobre. Se ele estava tranquilo em relação à sua aposentadoria, essa tranquilidade pode ter sido um pouco abalada, já que o preço de casas de um ano para cá caiu forte. Então, queda de sensação sensação de perder riqueza está fazendo com que, na minha opinião, que o consumidor perca a confiança, retraia, e esse dado veio aqui para mim, é o dado mais importante. Vendas no varejo chinês, esperado 3,7, veio 2,3. Olha o que eu escrevi no meu Twitter, concluindo: dados mais fracos e sinalizam arrefecimento no crescimento chinês depois de janeiro e fevereiro bom. Tá? Não é coincidência essa série de medidas para apoiar o mercado imobiliário. Quais foram as medidas que a China fez? Tá? Bom, simplesmente, a China confirmou aquele plano de botar os governos. O Banco Central Chinês simplesmente vai liberar o governo chinês 42 bilhões de dólares. Pode ser, é a primeira tranche, tá? Não é que 40, eu não estou querendo dizer aqui 42 bi é suficiente ou não, e que isso é uma bala de prata que está resolvida a crise imobiliária. Muito longe disso, mas é a primeira ação efetiva, tá? Então, ou seja, que a China fez? Botou esse plano de que as províncias vão ter 42 bilhões para comprar em imóveis, tá? Reduziu a entrada para comprar apartamento, agora é 15% no primeiro imóvel, 25% se você já tem imóvel para comprar seu segundo imóvel, ou seja, botou a entrada na mínima, anunciou que vai ter 42 bilhões de dólares para comprar imóveis na China. É muito parecido, se olhar no. Você consegue fazer uma comparação disso com o que foi na crise imobiliária lá nos Estados Unidos. Lá, o que que aconteceu? O Fed comprou as casas, as hipotecas que estavam dentro dos bancos, já que as hipotecas estavam despencando, o preço das casas estavam despencando. O que que a China fez? Transferiu um problema que era do setor privado, das imobiliárias, que tinha um estoque absurdo de casa, não estava conseguindo vender, as casas estavam despencando, e falou o seguinte: agora esse problema é meu, é um problema fiscal, é um problema estatal. Tá? 42 bi, além de reduzir o nível, a entrada para você adquirir imóveis. Ele está fazendo o que está dentro do alcance dele. Não é à toa. E olha o que que aconteceu com as ações imobiliárias: subiram 9%, 10%. Olha o que que aconteceu com as ações imobiliárias da China. Bom, deixa eu ver isso aqui. E, ao mesmo tempo, é um grande desafio, era como é que a China vai arrumar dinheiro para isso. Quem vai financiar esse pacote? Na segunda-feira, a China anunciou que na sexta-feira ia começar aquele processo de vender aqueles títulos super longo, entre 20 e 50 anos. E olha como é que foi o primeiro tranche de leilão. Vai vir mais leilão, tá? Primeiro título especial passa por difícil teste e passou bem. Taxa para 30 anos, 2,57, estava muito próximo das expectativas do mercado. Ou seja, não, esse é super importante. O mercado esperava nesse nível e veio nesse nível, tá? E olha o que é importante. Olha o nível de demanda, cobertura. Simplesmente houve uma demanda sólida, 3,91 acima do que foi ofertado, tá? Então, ou seja, o primeiro teste de como que a China vai arrumar dinheiro para bancar esse programa de suporte ao mercado imobiliário passou. Talvez, se eu falar com louvor, eu posso estar exagerando. Passou bem, tá? Lembrando que essa é só a primeira tranche. O mundo, a China, vai ter que absorver muito mais leilão para financiar esse pacote de recuperação, tá? Bom, então aqui vou só para fechar China. Olha os dados, a gente pode ver China pelos gráficos, tá? Olha, por exemplo, vou começar com a produção industrial. A produção industrial é aquilo, senhores, é o que tá mandando, é o que está fazendo a China apontar para crescimento de 5%. China é a fábrica do mundo. Dentro dessa história, agora tem guerra comercial. Como é que vai ser? Mas produção industrial, se você olhar com a série histórica desde dezembro de 2029, está 22% acima. Se você olhar na média trimestral, um crescimento de 7,2%. Mês contra mês foi 6 e pouco. Deixa eu ver quanto é que foi. 6,7%, era estimado 5,5%. Então, ou seja, produção industrial passou com louvor. Agora, os dados que mostram um arrefecimento do crescimento chinês. Vendas no varejo, o mesmo raciocínio, 13%, senhores, abaixo do trend. Você vai ver as vendas no varejo na média trimestral, na média trimestral, menos 2,2. Ou seja, vendas no varejo. O consumidor chinês não está gastando o que o mercado, o que o governo esperava, o que o mercado esperava. Na minha opinião, é falta de confiança devido à sensação de perder riqueza. Sua aposentadoria ficou mais distante. Aqui é o gasto em infraestrutura. É a mesma coisa, senhores. Gasto em infraestrutura real e o investimento fixo. Ou seja, dados econômicos na China, realmente, dessa última leitura de abril, essa última leitura, mostrou um certo arrefecimento em comparação ao primeiro bimestre da China. Tá? Bom, então encerro o China aqui. Qual é a conclusão? O pacote chegou. Tá? Agora, qual é o impacto disso nas commodities? Será que, de um lado, a China exporta deflação devido à sua queda dos preços do preço ao produtor? 19 meses, ok, última leitura, uma queda de 2,5. E as commodities? As commodities são inflacionárias. Olha que isso aqui é o índice da Bloomberg de commodities. Será que... Tudo bem que dentro desse índice, quando a gente abre, o ouro é relevante nesse índice. E o ouro não é economia quente, né? É China comprando, é geopolítico. Mas aqui também tem alumínio que voa em linha reta. Aqui tem cobre que voa em linha reta. O que eu quero discutir com vocês é, será que o mercado... Olha onde eu estou querendo chegar. Tá? Quais vão ser os ventos? Quais vão ser os fatores para se criar uma narrativa? A gente chegou na sexta-feira dessa semana com o mercado global abrindo com uma cara de consolidação / realização. A gente viu o juro americano 10 anos bater 4,32, voltou para 4,40. A gente viu ontem Dow Jones bater 40 mil, o S&P 500 abrindo com uma cara boa, fechou praticamente no 0 a 0, com uma queda marginal. Nas próximas duas semanas não tem nenhum dado macro para reforçar ou enfraquecer uma narrativa. Será que isso aqui pode ser onde o mercado vai olhar para criar uma nova narrativa? Será que o mercado vai comprar a tese que commodity vai atrapalhar a inflação, que vai atrapalhar o Fed? Lembrando, todo esse rally foi com a discussão que dois cortes do Fed nesse ano voltou para o preço. Será que isso aqui vai fazer o mercado rever? Eu estou tentando só ver qual vai ser o gato, onde o mercado vai se espelhar nas próximas duas semanas. Só para passar aqui para o Villegas rapidamente, como eu falei para vocês, inflação na zona do euro veio bem, tá? Olha a cara da inflação. Olha a cara da inflação europeia, 2,4, veio 2,4, com core melhor do que esperado. Então é essa mais ou menos a mensagem que eu quero passar para vocês. Acabou a bateria de dado relevante macro. Próximas duas semanas, nada. Próximo dado, que é o dado que todo mundo vai olhar, dia 31 desse mês, 31 de maio, que vai ser o PCI. Até lá, senhores, não tem nada. Aonde que o mercado vai se pendurar? Quais vão ser as narrativas que o mercado vão se pendurar? O mercado vai se pendurar nessa narrativa? Não sei. Tô querendo dividir com vocês, tá? Então é isso, vou passar para o Villegas.
Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu começar aqui a passar a minha primeira parte para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta de hoje é o seguinte: com esse anúncio, né, de medidas de estímulos ao setor imobiliário na China, você irá fazer o quê? Se a China vai estar voltando, né, a estimular, voltando não, né? Mais uma nova tentativa de estimular o setor imobiliário, muito provavelmente as empresas de mineração / siderurgia tendem a se beneficiar deste movimento com uma alta do minério de ferro. Então você vai comprar Vale, vai comprar CSN Mineração, vai comprar ambas ou não vai fazer nada? Conta pra gente aí a sua estratégia depois dessa notícia, do que você vai fazer em relação às ações brasileiras, que tendem a ser as mais beneficiadas caso isso gere aí, no caso, uma retomada aí do setor imobiliário, que já passa por uma crise há um bom tempo. Beleza? A gente, neste momento, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Motinha lembrou bem ontem, a gente não está esquecendo aí de pedir os likes, então...
obrigado.
284 likes, pessoal, se você puder deixar o seu gostei, a gente agradece. Temos aqui 856 pessoas, muito obrigado aí pela participação de vocês. Pedir para o Rafael agora compartilhar minha tela, por gentileza. Pessoal, todas as sextas-feiras, vocês sabem, né? A gente faz aquela avaliação gráfica semanal para entender os movimentos da semana e talvez tirar interpretações do que poderia acontecer nas próximas semanas e como os acontecimentos dessa semana influenciaram aí os mercados. A gente sempre começa aqui falando sobre o DXY, né? O dólar index, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Vejo que o dólar ele tem uma semana negativa, porém, o que aconteceu, pessoal? Ele testou e respeitou uma região de médias aqui, né? No gráfico de semanal é a média de 50, e se não me engano, no gráfico diário é a média de 200 períodos, tá? É isso mesmo. Foi o que eu comentei ontem com vocês. As regiões da média, das médias, elas funcionam como suportes. Então, eu até compartilhei ontem, né? Quais os movimentos que poderiam acontecer? Essa pernada de baixa volta a subir. Se fizer o pivô de baixa, é venda no dólar. Agora, se no caso, né? Deixa eu desenhar aqui novamente. Se o dólar fizer essa pernada, voltar a subir, cair novamente, respeitando essa região de suporte, que é em torno aqui dos 104 pontos, e voltar a subir, aí é fundo duplo W, no caso, indicação de compra aqui para a moeda norte-americana contra as principais moedas globais. Tá bom? Então, por enquanto, tendência de baixa no curto prazo, testando região de média, não faria nada, ficaria de fora, aguardaria um desses dois movimentos para se posicionar ou, enfim, buscar ativos correlacionados a essas possíveis movimentações. Em relação à taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, olhando para o gráfico semanal, também, ó, tivemos uma semana de baixas, né? Uma semana que, apesar de ontem, né, o Fed, nas declarações que ele fez, tem que colocar um pouquinho de água fria aí no, nesse humor do mercado, mas também concordo com o Mota. Quando você está nas máximas históricas, né, o investidor ele tem que ser mais exigente. Ele tem que exigir mais, assim, mais sinais, mais inputs, para ele se sentir confortável em estar posicionado ou aumentar a sua posição. Então, tivemos aqui uma semana negativa para as taxas de juros nos Estados Unidos. O mercado que está precificando hoje, né, um corte da taxa de juros nos Estados Unidos em 2024. Mas vamos ver, né, se isso acaba abrindo precedente aí para o mercado voltar a precificar mais cortes das taxas de juros, que na minha opinião seria muito bom aí para países emergentes. Não vou nem dizer Brasil, porque o que a gente está perdendo de oportunidades não está escrito, né? Então vou comentar, vou deixar de lado o Brasil, vou falar para o mundo emergente, né? Para as bolsas de países emergentes, esse movimento seria muito positivo. Vejam que no gráfico semanal a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos ela respeita bem essa média de 50 períodos, então acho que vale a pena a gente acompanhar para saber se vai testar essa região e voltar a subir, ou se perder esse patamar para quebrar essa formação de alta, tá? Vejam quanto que o mercado reprecificou em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos depois da virada do ano, tá? Claro que decisões de política monetária, o certo é a gente acompanhar o vencimento de 2 anos, mas vejam que as movimentações aqui são bem parecidas, a mesma coisa, tá? Vencimento aqui de 2 anos testando a média de 50 períodos do gráfico semanal. O VIX, pessoal, não vou nem dá nem para comentar, né, Motinho? Dá nem graça,
É,
né? O
tá
VIX
12, isso é real.
12, ó, menor patamar, né, do ano, desde o final do ano passado, tá? E quando a gente olha aqui, ó, a gente está voltando lá para, olha, antes do período da pandemia, hein? Antes do período da pandemia, interessante. Tá aqui, ó, janeiro de 2020. Quando a gente comenta de VIX, pessoal, é isso aqui, ó. Acima de 30 pontos, vejam que foram poucas, entre aspas, vezes em que o índice ficou acima desse patamar, né? Esse índice de volatilidade. Quando isso acontece, é atenção aí no alerta máximo. E quando ele fica entre 20 a 30 pontos, mostra um mundo mais averso ao risco, mas não necessariamente aí zerado aí em renda variável. E vejam quanto que ele atingiu, né, depois do episódio, né, da Covid-19, que lá na segunda quinzena de março chegou aqui a 66 pontos, tá bom? Então, VIX, ó, ladeira abaixo já faz um bom tempo, desde o segundo semestre de 2022, menor patamar desde o pré-período aqui da pandemia da Covid-19. Bitcoin, pessoal, no gráfico semanal, deixa eu colocar aqui o gráfico de candles, vejam que o Bitcoin ele faz uma formação, que alguns vão considerar aqui uma bandeira de alta. Essa formação aqui, ó. Essa figura gráfica é um indicativo de que o ativo está fazendo um descanso antes de uma retomada da movimentação positiva. Tá bom? Então, teoricamente, essa é uma figura gráfica que sinaliza o quê? Que o Bitcoin poderia aí, testar patamares mais altos. Tá? Então, por enquanto, vamos acompanhar. Não faria nada no Bitcoin se você não está posicionado, se você está buscando uma movimentação mais especulativa. Por enquanto, aguardaria o rompimento, né, da região dessa bandeira ou o rompimento da resistência aqui que fica nos 74.380 dólares, que é a máxima histórica do Bitcoin. Sobre as bolsas na China, vejo que tivemos mais uma semana positiva, desde as mínimas, o mercado já superando os 20% de alta, ou seja, entrando em bull market, na minha opinião, espaço aqui para valorização até os 3.290 pontos. Sobre as commodities, como o Motinha comentou, tá? A gente tem uma semana positiva, tem a questão... Esse aqui é um índice diferente, tá? Que eu olho, o Motinha olho da Bloomberg. Eu pego esse daqui, que, se eu não me engano, acho que é do Goldman Sachs, mas ele tem uma movimentação parecida à próxima, tá? Então, movimentação das commodities, sinalizando ainda um processo de recuperação. Vejam que esse índice, pessoal, tá longe, mas tá longe aí das máximas, tá? Ó. Vejam que a máxima dele aqui, ó, 46. Então, um patamar bastante baixo, tecnicamente favorável. Existe espaço. O que isso significa dizer, pessoal? Existe espaço para valorização das commodities. Minério de ferro, testando região da média de 50, praticamente lateralizado aqui nas últimas semanas. Então, não tenho muito o que comentar aqui de minério de ferro, tá? Vamos ver se, por conta dessa rodada de estímulos na China, ele volta a testar aqui a região dos 130 dólares a tonelada seca. Sobre o petróleo, a gente tem uma semana positiva. Aquilo que eu comentei, pessoal, impressionante, tá? Há muito tempo mesmo, que o petróleo ele respeita essa região da média de 200 períodos do gráfico semanal. Vejam, de março do ano passado, ó, ele testa e respeita essa região. Então, por enquanto, sinalização aqui de recuperação do petróleo no curto prazo. O mercado que segue acompanhando a sinalização aí de oferta de petróleo, como que vai ser daqui para frente, ao mesmo tempo que todo mundo fica naquela dúvida, né? Qual vai ser a demanda futura de petróleo, levando em consideração uma desaceleração ou não da economia norte-americana. S&P 500, pessoal, é pivô de alta, tá? Gráfico semanal, pivô de alta. Projeção de Fibonacci, ó, se a gente pegar aqui nesse último movimento de alta, projeção de Fibonacci é bolsa norte-americana a 5.620 pontos. Beleza? Simples assim. Graficamente falando, ó, pivô de alta no S&P 500. O céu é o limite aí para a bolsa norte-americana. Ó, aqui, ó. Pivô de alta. Graficamente falando, espaço para uma continuidade da movimentação altista. Que mais, pessoal? Ibovespa. Ibovespa, ó, conforme eu já havia comentado com vocês, dentro de um canal de baixa, tentando aqui com os maiores esforços tentar romper essa região. Mais cedo a gente estava com petróleo em alta, agora passou para negativo, mas vale, pode exercer uma pressão positiva, tá? Na Bolsa Brasileira, vamos ver se isso acaba se confirmando, tá? Mas a princípio, Ibovespa é aquilo que a gente já vem comentando, né? Bolsa Brasileira largada já há bastante tempo, dentro de uma formação aqui de canal de baixa, mas no curto prazo aqui uma lateralização muito forte. Olha, praticamente, desde 15 de janeiro, ele fica nessa região ali, entre 127 e 128 mil pontos. Perde um pouquinho, daqui a pouco volta. Sobe um pouquinho, daqui a pouco cai novamente. Então, Bolsa Brasileira aí no marasmo. Mesma coisa para o índice de small caps, tá? Apesar da queda no ano, a gente vê uma lateralização aqui do índice de small caps, de empresas de menor capitalização, está nesse range entre 1.920 a 2.300 pontos desde maio do ano passado, que, entre aspas, nada acontece aí para as commodities. Beleza, pessoal? E acho que é isso. Deixa eu ver como está a pré-abertura aqui. Quando a gente olha a Petrobras, é uma leve alta, um centavo aqui de alta no pré-mercado de Nova York. Vale, ó, movimentação um pouquinho mais positiva, tá? Mas uma alta leve. Deixa eu ver se tem aqui de Itaú, por enquanto a gente não tem dados aí de pré-abertura. Motinha, eu volto com você.
Bom, obrigado, Vilegas. Então, o que eu vou tentar passar aqui para vocês rapidamente é o que foi o motivo desse rally que a gente viu nos juros, o mercado voltando a discutir dois cortes de juros, tá? Essa é a situação, vou pedir para compartilhar minha tela. Essa é a situação, é aquela coisa que a gente vem sempre falando. Quer montar um monte de gráfico mostrando que os Estados Unidos está desacelerando, que tem risco? Você consegue. Por exemplo, olha o nível, o índice de otimismo das pequenas e médias empresas, das Small Ones americanas, tá? Olha o nível de otimismo das empresas, tá? Estamos falando, está voltando para níveis ali um pouco antes da crise imobiliária, mas essa não é um. Não, a Small Caps americana também, com juros a 5,33, não é um cenário de otimismo. Olha o nível de default nos Estados Unidos: 6,06, é o maior desde a crise. Não, aqui é 2020, obviamente, com a pandemia, tá? Mas é desde, tirando o auge da pandemia e tirando a crise imobiliária. É um patamar de default grande, tá? Olha a virada que a confiança do consumidor de Michigan deu. Se lembra? Última sexta-feira era 70 e pouco, veio 67, tá? Olha o que ainda tem de rolagem de dívida de empresa de real estate nos Estados Unidos, tá? E vai rolar com juros a 5,5, tá? Vai rolar com juros de 10 anos a 4,40. Tá? É uma nova realidade. Isso, as pessoas, quando emitiram essa dívida aqui, era juro de 2, 1. Tá? Chegou a hora de rolar toda a dívida que foi feita. Olha como é que está a poupança do americano. Se foi. Se foi. É obviamente que isso aqui conversa com a taxa de inadimplência. Tá?
São aqueles chequinhos, Motinha, que ele
É, tudo que
recebeu?
acumulou. Tudo que acumulou. Só vou pegar o gancho que o Villegas falou. Só tem uma contranarrativa a isso, tá,
Tá.
Villegas? A riqueza que foi gerada pelo S&P 500 e pelo mercado imobiliário. Tá? De um lado, a poupança foi embora. Mas, de outro lado, quem tem dinheiro nos Estados
Ah,
Unidos...
entendi. Então ele teria espaço para resgatar,
E
fazer
como o PIB
posição.
americano é muito sensível à classe mais rica americana,
Uhum.
então, ou seja, só estou mostrando que a poupança caiu, mas o estoque de riqueza aumentou muito. Estou só fazendo um contraponto. Mas olha, por exemplo, olha como está o cartão de crédito, o empréstimo.
Mas aquilo, a liquidez diminuiu, mas o imobilizado ainda continua.
Tá. E detalhe, se olhar isso aqui, eu vou pedir de novo para compartilhar minha tela. Eu acho que isso aqui, Vilegas, pega o pagador de boleto. Tá? Quem tem ativo, amigo, eu não preciso. Minha poupança aumentou. Entendeu? Meus ativos aumentaram. Então, isso aqui, para mim, é consumo. Tá? Olha como é que está o cartão de crédito americano. Olha a inadimplência em cartão de crédito e automóveis. Olha o nível da taxa de cartão de crédito, 21,6. Aqui é um cenário de soft landing e talvez o Fed tenha que ajudar. Essa bateria de informação é que fez o quê? O juro americano ter batido 4,32, voltou para 4,40. Por isso que eu volto. Será que todos esses gráficos que a gente acabou de mostrar, que foi o motivo para o mercado discutir dois cortes, já não incorporou nos preços? Olha o dólar globalmente, olha o dólar. Voltou para 104,71. Se você pegar 3 dias, chegou a tradear ali a 104. Aqui, ó, na mínima do dia, na mínima de ontem, tradeou a 104,13, tá? Vindo lá de 105. Ou seja, o mercado foi na direção, será que vai romper o 104, que é super importante, etc. Já voltou bastante. Isso aqui é função desses gráficos que a gente mostrou. Será que o mercado já deu? Já está tudo no preço, ou tem muita coisa no preço? Volta para cá, ó, os 40 mil pontos ontem do Dow Jones. Então é isso que eu quero passar para vocês, tá? Nas próximas 2 semanas, qual vai ser o indicador? O que que o mercado vai se segurar nas narrativas? Para confirmar uma narrativa ou para realizar lucros? E Brasil nessa história inteira? Bom, Brasil é barato, Brasil é confuso. Brasil tem muita coisa. Eu estava preocupado, barra esperançoso, que o estrangeiro vesse o evento Petrobras da quarta-feira. Na verdade, foi demitido na terça, mas o reflexo foi no pregão de quarta-feira, onde a Petrobras, se não falha a memória, caiu 6%. O que o estrangeiro iria fazer no Petro Day? Tá? O que o estrangeiro ia fazer? Ia aproveitar a panicada do local e comprar? Na quarta-feira, do dia da Petrobras, estrangeiro me sacou 780 milhões de reais. Tá? Então, essa é uma informação sobre fluxo. Tá? O saque na indústria de multimercado e acionária de FIAs também continua alto. Então, a gente tem, em relação a fluxo, Brasil está barato? Sim. Tá bom, agora o que a gente tem que procurar, quem vai ser o novo comprador da Bolsa Brasileira? Será que esses ventos favoráveis agora de commodities, China, pode fazer com que esse senhor volte a comprar? Tá? Esse é um ponto, porque olha isso aqui, ó. Primeiro, tá? Isso aqui são os retornos das empresas que competem com o papel IPCA brasileiro. Eles não estão caindo, uma hora vai ter que cair, senhores. Se você olhar a TIR da Neo Energia, esse aqui é Neo Energia, né, Vilegas?
Neo Energia.
Desculpa. 15%, Eletrobras 14,9%, isso é Iguatemi, né?
Iguatemi.
14,4%, CEMIG, Sabesp, não está caindo, uma hora, é muito atrativo isso.
A maioria tá nas nossas carteiras ali, Montinho.
Boa.
Essas empresas.
Tipo assim, para mim, isso aqui é uma competição com papel IPCA. Lembrando que o papel ligado à inflação dos Estados Unidos performou bem nos últimos 10 dias. Ao mesmo tempo, é isso aqui que eu mostro para vocês. O Brasil, em relação ao resto do mundo, em termos de ROI, em termos de price to book, tá muito barato. Tá muito barato. Tá bom, tá barato, ok. A gente já ouve essa história que o Brasil tá barato há 2 anos. Quem vai comprar, Vilegas? Quem vai comprar isso? Quem vai comprar isso? Que é bom pra caramba.
Não, olha aí, olha essas taxas.
Quem vai comprar? Essa que é a discussão. Em termos de evento macro no Brasil essa semana, poxa, a gente teve a tentativa de recuperar parte da credibilidade e para mim conseguiu, eu vou chutar 80%, isso é uma coisa qualitativa. Ah, eu acho que foi 100, acho que foi 90, eu acho que não foi nada que foi arranhada no cupom, tá? Teve declarações muito importantes do Paulo Piketty dizendo que vai buscar a meta, teve declarações muito importantes do Galípolo. O que o Galípolo falou na quarta-feira, se você não tivesse escrito Galípolo, 9 a cada 10 analistas estariam falando, quem falou isso foi o Roberto Campos Neto, e quem falou isso foi um dos caras que votou pelos 25 pontos, e estava lá embaixo, Galípolo, inclusive, admitiu que chegou a pensar em apoiar a turma dos 25 pontos. Tá? Em termos de dados no Brasil, a gente teve o BCBR bem. Tá? A gente ainda tem aquele cenário de que a economia brasileira está surpreendendo o crescimento. Mesmo com essa surpresa de crescimento, o estrangeiro não está vindo. Tá? O estrangeiro não está vindo. Será que... O que está acontecendo com o Brasil para os estrangeiros não aproveitarem esse vento favorável de China, vento favorável de commodities, juro americano se estabilizando a 4,40%, e, por enquanto, o estrangeiro continua sacando e já acumula no ano 33,4 bi. A pergunta mais importante, quem vai ser o comprador marginal da Bolsa Brasileira? Quem vai ser o comprador? Quem vai aproveitar, teoricamente, essas barganhas? Quem vai aproveitar, teoricamente, essa barganha? Vilegas, estou te devolvendo.
Muito obrigado, Motinha. Pessoal, corre lá para responder perdão, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte. Com esse anúncio de medidas de estímulo ao setor imobiliário na China, você irá comprar Vale, comprar CSN Mineração, vai comprar as duas ou não vai fazer nada? Conta para a gente a sua estratégia, que daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito. Pedi para o Rafael compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, a Reddor, ela anunciou aí a venda da sua participação total na Dior Consultoria, né? Corretora de planos de saúde, seguro de vida e dental. Essa transação foi feita aí por 800 milhões, dos quais 65 serão pagos na data de fechamento, 35 em 3 parcelas futuras. A operação ela acontece após a combinação de negócios com a Sul América, tá? E agora permite que a Reddor tenha foco total no seu core business de operações hospitalares no grupo. É aquilo, pessoal, é o ganha-ganha, né? Ela entra um recurso, né? Caixa para a empresa, diminui a alavancagem, a empresa consegue ficar mais direcionada aí para o que ela realmente, né, e gosta de fazer. Bion, pessoal, ela firmou uma parceria de 10 anos com uma empresa farmacêutica aqui chinesa. Não vou ousar aqui dizer o nome, Mas essa empresa, pessoal, ela fornece produtos similares ao Ozempic. Para quem não conhece, o Ozempic é um medicamento que foi feito para diabetes, mas que as pessoas estão utilizando muito para emagrecimento. Não se descarta a possibilidade da empresa brasileira produzir esses medicamentos no futuro. Então, isso que impulsionou bastante aí as cotações da Bion, uma empresa de baixíssima liquidez, tá? Então, tomem cuidado. Também nós tivemos, pessoal, dados relacionados ao setor de cartões, que no primeiro tri de 2024, o volume transacionado teve um aumento de 11,4%, cartão de crédito, crescimento somente cartão de crédito, né, 14,4%, e cartão de débito chegou aí a uma baixa, né, de 0,4%. Normal, né? Acho que a maioria das pessoas que vão pagar, entre aspas, à vista, ou paga em dinheiro ou faz o Pix, né? Cartão de débito realmente acaba sendo menos utilizado. E cartões pré-pago, crescimento aí de 27,9%. Também tivemos aqui essa notícia, Motinha, mexeu até com o jovem aprendiz.
É, ele falou isso hoje.
Polishop entrou aí com pedido de recuperação judicial na semana passada, tá? A empresa que tem dívidas de quase aqui 400 milhões de reais, ela que buscava uma renegociação aí com os credores, mas acabou enfrentando resistência, especialmente dos shopping centers. A Polishop, que já havia obtido uma liminar em abril para suspender a execução de dívidas e despejos, mas agora aguarda aí a decisão sobre esse pedido formal aí de recuperação judicial. Quem diria, hein? A Polishop. Estava pensando aqui, pessoal, obviamente, tá? Tudo envolve estratégia da empresa, produtos vendidos, preço, aonde ela quer estar alocada, mas eu vejo o quanto que as coisas mudaram, eu acho que em termos de consumo, depois da pandemia da Covid-19. Tá? Primeiro que a gente tem as pessoas hoje comprando muito mais assim online, né? E quando você compra online, que para você é o ambiente perfeito? Você compra hoje, se puder chegar hoje mesmo, é o melhor dos mundos, tá? Chegar amanhã, depois de amanhã já tá tarde, ao modo de dizer. Então, essa questão que envolve a logística, né, de entrega e recebimento desses produtos acaba fazendo a diferença. Outra questão aqui que eu estava pensando, matutando, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas para mim, que já tem até um pouco de cabelo branco aqui, o que acontecia? Me vira e mexe, Motinha. Às vezes estava lá, sem fazer nada, em casa, sabe? Trocando de canal, você passava pelo canal da Polishop. Aí você ficava vendo as propagandas lá.
Panelas, sempre
Panela,
alisador de
frigideira,
cabelo,
alisador
seu.
de cabelo, aquelas VAP, né? Aí você ficava, você via tanto aquilo. Você queria consumir. Hoje em dia, primeiro que a galera assiste muito menos televisão, né? É muito mais celular. E hoje tem os streamings, né? Ou seja, a galera não vê mais televisão aqui. Não sei se isso também gerou algum tipo de impacto. Ou ajudou. Ou eu tô falando a maior besteira. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha. Mas essas mudanças de hábito, estratégia da companhia, como as pessoas interagem hoje com a televisão, o que que ela utiliza, né? Hoje acho que a maioria é tudo streaming. Enfim, a maioria, grande maioria, pelo menos. Das pessoas aqui do meu convívio. Tá certo? Então, Polishop aí entrou com pedido de recuperação judicial. E por fim, pessoal, a gente teve aí a Porto Bank, que é a unidade aí de banco da Porto, ela disse que vai retomar a sua oferta aí de conta corrente digital para pessoas físicas agora no segundo semestre de 2024. O objetivo é expandir aí o seu portfólio. A Porto Seguro que está tentando atingir novas frentes, né? Ela tem como core business a parte de seguros, está indo aí para outras frentes, e agora, né, seguindo essa tendência, né, essa onda que a gente vê aí, acredito eu, muito puxada por Nubank, né, Banco Inter, lançando aí a sua conta digital, esse serviço que será relançado, então, com novas funcionalidades. Vou pedir, então, para o Rafael cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E que a pergunta foi a seguinte: com o anúncio aí das medidas de estímulos ao setor imobiliário na China, você irá para 49%?
Caraca, me surpreendeu, hein?
Não vou fazer nada,
Me
Motinha.
surpreendeu. Eu botei comprar Vale, mas não. Eu não vou comprar, mas eu botei. Um fake voto.
Não farei nada. Para 31%, incluindo o fake voto do Motinha, comprar vale. Para 9%, comprar ambas. E para 9% também comprar CSN Mineração. Uma enquete concluída com 575 votos. Obviamente, não fez muito sucesso, igual às enquetes da Juliana Andrade. Juliana Andrade, volte logo.
Por favor,
Juliana. Qual está sentindo a sua falta. Motinho, eu te devolvo aí. Nós temos neste momento, deixa eu ver aqui, o número de likes. Se melhorou um pouquinho. Tá fraco. 540. Mas a gente chega nessa faixa.
É, assim. Vamos bater os 700. Bom, a grande preocupação que eu tive hoje no Morning Call, tá, foi passar para vocês que a gente teve, vem de uma sequência de 2 semanas de uma agenda macro muito pesada. Tá? É, mercado de trabalho semana passada, teve JOLTS embicando para baixo, teve payroll abaixo do esperado, tivemos dentro do índice de SM, tanto de manufatura quanto de serviço, dados de emprego para baixo. Isso começou a levantar a tese de enfraquecimento do mercado de trabalho e que finalmente a economia americana pode ceder. Essa semana, o que a gente teve? CPI, tão esperado depois do susto do CPI de março. Veio o melhor CPI que o mercado viu em 6 meses. O core caindo para 0,3. Ainda é distante, senhores, ainda é distante. Só para a gente ter noção da loucura, para o CPI nos Estados Unidos fechar abaixo de 3, a inflação de hoje, até o final do ano, tem que rodar entre 0,1 e 0,2. Não é fácil. Tá? Mas a gente teve o CPI, opa, o susto da inflação, não tivemos outro susto negativo como foi os 3 primeiros meses. E tivemos o dado de venda no varejo fraco, que para mim foi o dado da semana. Tudo o que eu acabei de falar, ele é quantificado naqueles gráficos que a gente acabou de mostrar. Na minha opinião, tudo que as 2 últimas semanas de dado macro foi na direção do pouso suave, que a discussão sobre corte de juros ganhou força de novo, não é à toa que o mercado está precificando 2 cortes nos Estados Unidos. Tudo isso... Quanto que de tudo isso já está no preço quando a gente enxerga um S&P 500 a 5.300, um Dow Jones a 40 mil? Tudo já está no preço? Daqui, a minha grande preocupação é, tá bom, o que, que vai guiar os mercados nas próximas 2 semanas que não tem nenhum dado macro até o próximo PCI? Essa é a minha grande preocupação. É me ajudar e ajudar vocês. Onde o mercado vai se agarrar para confirmar novas altas? E segue o jogo do S&P 500, segue o jogo do Dow Jones, segue o jogo das bolsas globais. Não é só o S&P 500 não, senhores, é todo mundo em festa, tá? É o mundo inteiro em festa, tá? Vou até pegar aqui as bolsas globais, não é uma exclusividade americana. Dow Jones 578, S&P 1105, Nasdaq 1124, aqui Colômbia 20% em dólar, senhores. Colômbia subindo 20% em dólar. Colômbia é a gente, Argentina 45 em dólar, Peru subindo 14 em dólar, aí vai para a Europa 9,75 Eurostox, vai para a Ásia, Hong Kong 15, Japão 5, só tem um cara, estou errado, só tem um cara que parece que não pertence ao planeta Terra, até Colômbia, senhor, até Colômbia, que não tem uma agenda econômica friendly.
20... Isso é surreal, né, cara?
Surreal, o mundo, aquele e olha o commodity.
É Austrália, Motinha, ali na
Ásia? É, 061 Austrália. Tá? Cara, no mundo que... Ó, isso aqui, o que me impressiona, pessoal, é isso aqui. O Brasil sempre sorria quando a gente via commodity para cima. O Brasil sempre sorria quando a gente via China para cima. Poxa, o que aconteceu hoje da China no primeiro, na segunda-feira, na verdade, tudo começou na segunda-feira, quando saiu aquele dado de crédito agregado, que veio abaixo, bem ao pior, acho que em 2 décadas. Ali foi o gatilho, que o governo já anunciou, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos vender bonds, vamos vender... Ali já foi o gatilho. E notícia ruim de atividade econômica na China, para mim, é bom para os mercados, que vai forçar o que o governo chinês anunciou que vai fazer. E a gente não está conseguindo. Bom, já que eu mostrei esse gráfico de commodities aqui para você, vou pedir para o Rafael compartilhar nossa tela de novo. Para mim, será que o mercado, nas próximas 2 semanas, que não vai ter aonde se segurar, ou onde vai se prender, o que vai fazer mudar a narrativa? Será que aqui é a narrativa que a gente tem que prestar atenção? Eu vou me esforçar muito, senhor. Eu prometo, para mim mesmo e para vocês, é ver o que o mercado vai olhar. O que vai guiar o mercado nessas próximas 2 semanas sem nenhum evento macro, tá? Eu vou olhar para commodity. Atenção, hashtag na prata. Tá? O ouro, vocês sabem que voaram. Tá? O ouro voou, a prata está andando, mas a relação prata-ouro, a prata nunca teve tão barata, não, nunca teve, hoje. Está barata, bem barata ainda em relação ao ouro que deu esse mega rally. Não sei se vocês viram, a China continua vendendo lote das suas reservas internacionais, trocando dívida pública americana por ouro. Tá? Foi mais uma venda mensal muito grande. Então, o meu esforço aqui é achar aonde qual vai ser, onde o mercado vai segurar para criar uma nova narrativa ou reforçar a narrativa para o quê? Para trazer oportunidades para vocês. Falando em oportunidade, tem uma oportunidade, Villegas, que é imbatível. É imbatível. CDB, genial, acesso é tempo limitado, tá, senhores? 220% do CDI para cliente novo. Pô, Mota, cliente novo. Senhores, isso aqui vocês sabem, é um CAC, tá? Quanto você acha que custa para Genial pagar 220% do CDI? Então foi de 20% no ano, né? É 20%?
Bruto, né? Bruto.
20%. Ah, pô, mas Mota, aqui, pô, eu sou fiel a Genial, tenho conta de Genial há 5 anos. Pô, isso não é justo com a gente. Primeiro, isso é uma estratégia de marketing. Tá? Aproveitem, senhores. Não, isso é uma oportunidade. Só que para as pessoas que já são clientes e ficam brabo quando acontece isso aqui ou em qualquer concorrência, tem uma informação. Você que é cliente da Genial, você pode ter acesso também ao CDB 220. É só você simplesmente adquirir o cartão de crédito da Genial, que é aquilo que eu falei ao longo dessa semana, senhores, é um cartão de crédito muito acessível, tem o Platino, tem o Black, o Black ele tem uma série de vantagens, eu não vou enumerar aqui, que está arriscado eu pular uma, pular duas, você quer acesso ilimitado para salas VIPs, etc, etc. É um cartão, se você entrar em qualquer site de milha, você vai ver como esse cartão está sendo bem falado, fora o aplicativo da Genial, que está sensacional, batendo parabéns para o time da Aninha. Que eu quero passar para vocês, se você adquirir o cartão Genial, gastar Genial, você, gastar no cartão, você acumula G-Coins. G-Coins você pode trocar por milha, trocar por um monte, pontos Livelo, você pode trocar por um monte de coisa. Inclusive, te dá direito a você comprar CDB. De acordo com o número de G-Coins que você tem, vai ter uma relação que diz quanto que você pode comprar de CDB Genial a 220% CDI. Se eu estou preocupado em achar uma oportunidade para vocês, a oportunidade está na sua frente. Então, quem não tem conta ainda, Genial, aproveita, abre a sua conta. Agora vou ver se eu aprendo com a Denise. Use esse QR Code para o nosso pro Rodolfão saber que vocês vieram daqui, etc. Brincadeiras à parte, senhores. Isso é importante, mas é irrelevante. A oportunidade que eu estou louco para achar para vocês, eu olho para cá e falo, pô, vale a pena achar tanta oportunidade ou oportunidade que está na nossa frente? Villegas, exagerei, estou te devolvendo.
Não, pessoal, e só para passar aqui para você, acabou de pingar aqui do broadcast, a 3R Petróleo e a Enalta confirmaram aí a combinação dos seus negócios, tá? Então, provavelmente a gente vai ter aí esses reflexos na Bolsa hoje. Recado blogueirinho, Motinha, para a gente encerrar a sexta com chave de ouro.
Recado blogueirinho olha o exemplo da Alexandra, uma das 7 magníficas nossas. Tem coisa boa na nossa bolsa. Ela deu o exemplo da Embraer, está na máxima. Olha a JBS, deu um rally nos últimos 2 dias depois do resultado, que está na máxima de 20 e poucos meses. Olha a nossa temporada de balanço. Tem coisa boa na nossa temporada de balanço. Olha isso. Tem que saber achar. O Villegas está aqui para te ajudar, o Genial Nariz está aqui para te ajudar. E tem que ter paciência, porque quem vai ser o comprador da Bolsa? O novo comprador. Mas eu bato palma para o estilo de investidores que nos acompanha e com perfil Alexandra. Não se abala com os ruídos brasileiros. Ruídos brasileiros traz boas oportunidades de achar boas empresas. E tem que ter paciência, não é trade de curto prazo. Talvez falte o gatilho, ainda tem ruído no Brasil, mas Alexandra, parabéns, você é uma das nossas 7 magníficas. Falando em 7 magníficas, eu vou alinhar com a Denise e vamos retomar a discussão, o nosso sorteio das 2 pashminas que minha esposa comprou lá na Turquia, que estão muito legais. Villegas, espero vocês 1 da tarde. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Obrigado, Villegas.
Sei que se fosse passar de novo para eu te devolver o recado blogueirinho.
Eu tô perdido.
Obrigado, Motinha. Agradecer aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. Uma ótima sexta-feira. Bom final de semana e até segunda-feira. Valeu!
Você sabia que seu dinheiro pode render mais que o triplo da poupança com total segurança? Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil investir no CDB 220% do CDI da Genial Investimentos, um produto exclusivo para novos clientes, tem liquidez diária e proteção do FGC. Primeiro, baixe o aplicativo da Genial e abra sua conta gratuita. Assim que acessar o aplicativo, você vai ver o banner do CDB 220%. Depois é só clicar em investir, confirmar o valor e inserir a sua assinatura eletrônica. É isso, seu dinheiro está pronto para começar a render. Viu como é simples, prático e rápido? E você faz tudo pelo aplicativo da Genial. Baixe agora e abra sua conta gratuita, mas corre porque essa oferta é por tempo limitado.